Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao programa Em Pauta desta semana. O assunto em debate é o Maio Amarelo. A Organização Mundial da Saúde estima que 1 milhão e 900 mil pessoas devem morrer no trânsito em 2020 e que 2 milhões e 400 mil pessoas vão perder a vida em 2030. Imagine a ordem crescente destes números. E os acidentes de trânsito, assim, poderão se tornar a quinta maior causa da mortalidade. O Maio Amarelo é o mês que coloca o assunto em debate. A campanha se tornou internacional e é o assunto do Em Pauta de hoje. Eu recebo para esta conversa o diretor da consultoria Mobilidade Segura, Cassiano Ferreira Novo. Obrigada pela presença, Cassiano.
Obrigado pelo convite.
O Cassiano vai nos ajudar a entender e falar um pouco do comportamento dos motoristas. Vamos falar sobre o uso do telefone celular, sobre álcool e direção e também sobre o uso de aplicativos para mobilidade, aplicativos que são uma alternativa para você não dirigir aí se não tiver condições. Cassiano, vamos começar esse bloco então inicial do Em Pauta de hoje. Eu tenho aqui dados da seguradora Líder, que administra o seguro DPVAT, né? Os dados divulgados recentemente mostram que em 9 estados brasileiros o trânsito já provocou mais mortes do que crimes como homicídio ou lesão corporal seguida de morte, os chamados crimes violentos, né? Então o trânsito em 9 estados, incluindo o Paraná, mata mais pessoas do que crimes violentos. O trânsito sempre foi preocupante, mas com dados assim a gente reflete um pouco mais também.
A gente se assusta bastante, né? A violência no trânsito, ela realmente é muito intensa no mundo todo, no Brasil, Paraná até Curitiba. A gente tem, se você pegar a idade de 0 a 14 anos, aí colocar o intervalo de 14 para 19 anos e pegar de 19 anos a 29, você tem a primeira causa de morte é o trânsito.
Então, 19 a 29.
19 a 29 de 0 a 14 anos.
Ou seja, idade inicial.
Então, basicamente, até os 30 anos, o trânsito é o que mais mata no mundo todo. Então, uma violência muito alta que a percepção da sociedade é que já está banalizado isso. É normal você ver uma notícia que morreu alguém no trânsito, então não choca tanto a sociedade quando você fala dessas estatísticas, dessas mortes, são números apenas para a percepção social. Então a gente precisa reverter um pouco isso, porque uma hora vai chegar na nossa casa, com a nossa família, com os nossos amigos, e cabe a nós termos a responsabilidade para mudarmos essa realidade com comportamentos mais seguros, com uma percepção sobre os riscos mais adequada em relação aos perigos que existem no trânsito. Então a gente precisa mudar um pouco a nossa postura pensando no usuário de trânsito, pedestre, ciclista, condutores de forma geral, e também as políticas públicas precisam ser mais efetivas para a gente mudar essa realidade, mas realmente esses dados são assustadores.
Pois é, olha, em 2018, segundo o DPVAT, aqui no Paraná, foram 2.712 mortes em acidentes e por crimes violentos foram 2.088. E em todos os estados, Cassiano, as motocicletas estiveram entre os veículos que tiveram aí maior índice de acidentes fatais. O motociclista é o mais vulnerável no trânsito motorizado, né? E essa incidência vem se repetindo também.
A formação do motociclista, ela está aquém ainda da nossa necessidade. Então você faz um treinamento num circuito fechado, faz a prova do DETRAN e depois sai com a sua motocicleta circulando no trânsito. Então hoje a gente tem o grupo mais vulnerável é o motociclista em relação à estatística de trânsito, é o motociclista. Então você pega o ensino médio masculino de 19 ali a 30 anos é o público que mais está morrendo. Então, se você pegar a estatística dos leitos de UTI, 60, 70% desses leitos em relação a trânsito é o motociclista que está presente. Então, quando tem uma colisão, ele está exposto totalmente a essa colisão, então tem muitas fraturas de perna. Às vezes ele não usa o capacete de forma adequada. Então, quando tem uma colisão, sai o capacete e ele acaba tendo traumatismo craniano. Então, tronco, cabeça e os membros são muito afetados com essas colisões com motociclistas. Então, é um público que sempre está costurando no trânsito, andando em alta velocidade, porque é um perfil do veículo, da motocicleta, você chegar rápido. Então, eles não querem ficar atrás de um carro aguardando a sua vez. Eles querem chegar rápido, como se eles tivessem um direito maior do que os demais. Então, esse comportamento imprudente do motociclista acaba sendo a maior causa em relação a esses números, essa violência tão grande.
E aí tem um custo para esse motociclista ou para os outros motoristas acidentados? É um custo pessoal, profissional, familiar e financeiro mesmo, né?
A gente tem a questão da sustentabilidade econômica, em que as pessoas que mais morrem no trânsito são jovens, em plena capacidade de trabalho. Então a gente tem uma diminuição na economia, até por essa questão de perdermos uma capacidade de mão de obra, de trabalho mesmo. Então esse ponto é bastante preocupante. Um dado interessante é que a morte no trânsito chega a ter um custo de 400, 500 mil reais cada morte. Então, tudo isso somos nós que pagamos com os nossos impostos. Então, a gente precisa realmente reverter essa violência, porque ela tem um impacto social, econômico, que a gente precisa estar mais atento a isso e realmente tentarmos mudar essa realidade que é tão, tão violenta, né?
E apesar de falarmos e divulgarmos as campanhas que sempre prezam pela mudança de comportamento, é aí que se muda, não é, Cassiano? É nós, enquanto condutores, mudarmos o nosso comportamento, todos.
É, o comportamento hoje, ele tem influência de 60% a 90% de todas as ocorrências de trânsito. Então, depende da localidade, do método de pesquisa. Então, o comportamento hoje é a principal causa. Então, a gente tenta sempre mudar esse comportamento, só que os nossos métodos de mudança de comportamento ainda não são avançados. As ações são isoladas, pontuais, às vezes com métodos educativos tradicionais, de tentar transmitir informação que entra por um ouvido e sai pelo outro. Então a gente precisa rever um pouco os nossos métodos, principalmente de campanhas, para campanhas permanentes e diferentes campanhas com diferentes métodos para diferentes públicos com diferentes objetivos. Então assim a gente consegue realmente ter um impacto na cultura do comportamento e é só isso que vai modificar o comportamento desses condutores. Então a nossa formação enquanto condutor, enquanto pedestre, o pedestre e o ciclista nem tem essa formação, a gente precisa melhorar também, começar nas escolas, formando esse cidadão no trânsito para que ele não chegue aos 18 anos, faça sua formação ali numa autoescola e depois a gente joga essa responsabilidade para a autoescola como se ela tivesse que educar a pessoa que já vem com raízes culturais de negligência, de imprudência em relação à segurança viária e à prevenção como um todo.
Verdade. O Em Pauta, ele tem uma amplitude bastante interessante aqui no Paraná. A gente fala para grandes cidades e pequenos municípios também. E essa peculiaridade da região e do município é muito interessante a gente falar, porque eu já passei por diversas cidades do Paraná onde motociclistas não usam capacetes e não são multados, onde os motoristas não se preocupam em usar o cinto de segurança. É uma realidade diferente e a autoridade de trânsito desses municípios acaba deixando isso passar muitas vezes.
Alguns municípios nem municipalizados no trânsito estão. Então a gerência do trânsito não está no município, em muitos municípios do Brasil como um todo. Então a gente precisa que os prefeitos assumam a questão do trânsito para que a gente tenha uma política mais efetiva nessa região. Então o que a gente percebe? Que a gente tem nas capitais, nas grandes cidades, uma estrutura até de fiscalização, de educação no trânsito muito maior. Então, quando você pega uma cidade ali que não tem uma estrutura de fiscalização, de educação, claro que o comportamento vai ser mais imprudente, porque hoje a gente tem uma cultura que a gente precisa do controle externo para a gente regular o nosso comportamento conforme as normas e a legislação como um todo. Então, se o condutor percebe que não tem fiscalização, ele acha que pode circular no trânsito da maneira que ele quiser. Mas a gente precisa realmente ter uma amplitude maior das estruturas de educação e de fiscalização nesses pequenos municípios para que a gente possa ter um comportamento mais adequado. Então, você vê ciclistas, motociclistas agindo de uma forma bastante imprudente. O pedestre também hoje atravessa com o celular a rua. Então, a gente precisa ter um cuidado. E realmente, quando a gente vai para cidades mais pequenas, menores, né? Desculpa. Você acaba percebendo essa falta de uma estrutura de gestão de trânsito, e isso tem um impacto no comportamento, principalmente dos motociclistas.
E também a questão é que acaba fazendo um entroncamento de rodovias, PRs no interior do Paraná, junto ao trânsito urbano, né? Isso é muito diferente à realidade de muitos municípios do Paraná.
Isso, algumas têm as rodovias que atravessam os municípios, aí você tem um comportamento bem diferente de uma rodovia para a área urbana, então a velocidade na rodovia é muito maior do que na área urbana, às vezes tem falta de passarela, de infraestrutura para esses pedestres e ciclistas também, e isso acaba gerando maior violência no trânsito, que a pessoa às vezes sai da rodovia, entra na área urbana e mantém um pouco aquele comportamento de alta velocidade, mas ela precisa...
Você tem que cuidar, né?
Isso, sempre respeitar a sinalização do local. Então, se mudou a placa, você tem que regular, alterar o seu comportamento conforme a placa, a sinalização de trânsito. Então, falta um pouquinho desse controle conforme a sinalização do local.
Perfeito. Já a gente vai trazer dados aqui da Polícia Rodoviária Federal também a respeito desse comportamento dos motoristas. Vou fazer um intervalo no Em Pauta. Já a gente continua falando sobre este assunto.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.